Calma que vai dar certo.
Vai botar um tempo?
Aqui tem que os veículos. Vamos lá. Opa! Todo mundo já tá com o cabo ligado aí? Boa! Ô, Jonas, prazer revê-lo.
Nilson, deixa o Nilson passar aí, ó, que ele vai coordenar.
Alcança o mural de novo, tá ligado no mural,
hein? Ajuda o Nilson passar aí, ó.
Nilson, já vem aqui. Vem cá, Nilson. Passa aqui, ó.
Vamos tentar, o Wilson, vamos organizar para que não seja uma
coisa.
Esse aqui?
20 minutos.
Tá. Tá gravando.
Quanto tempo? Quanto nós temos? 10 minutos. 15 minutos. 15 minutos. Tá? 20 minutos.
É o seguinte,
nós vamos ter 20 minutos aqui. Entrevista, porque nós temos que seguir aqui ainda nesse nosso compromisso, nós temos uma viagem para Caxias, tá? Então eu peço que vocês se apresentem.
O microfone.
Quem for fazer a pergunta, por favor, se identifique para os candidatos. Por favor.
Sônia Bettinelli, do Vizinhos. Candidata, qual foi o principal assunto agora nessa reunião da Passum de uma hora?
Baixa a câmera aí, Rafael. Levantadas várias questões, desde o que será feito para dar suporte para que a agricultura brasileira continue sendo vigorosa, afinal de contas ela tem a responsabilidade de contribuir com a nossa balança comercial de forma significativa. A agricultura brasileira tem a responsabilidade de, juntando a agricultura de grande porte, a agricultura familiar, de prover a alimentação dos brasileiros, mas também é importante do ponto de vista estratégico para várias regiões do mundo. Há uma preocupação com os investimentos na área de infraestrutura. Hoje, uma boa parte da nossa produção, cerca de 30%, se perde por falta de armazenamento, por falta de hidrovias, de ferrovias e de estradas que sejam adequadas para o transporte com agilidade. Foi reclamado também mais investimentos em ciência, tecnologia, inovação, para que se possa continuar aumentando a produção por ganho de produtividade. Outras questões referentes à necessidade da segurança jurídica em relação à questão do Código Florestal e também uma questão que foi levantada no que se refere à função social da terra. Essas questões todas foram tratadas com as propostas que estão no nosso plano de governo, que é de conhecimento da sociedade brasileira. Infelizmente, os nossos concorrentes ainda não apresentaram um plano e, obviamente, que o nosso está sendo debatido, porque ele foi feito de forma ampla, com a participação de milhares de pessoas, 6 mil pessoas numa plataforma na internet, 5 seminários regionais, vários seminários temáticos, inclusive um deles sobre agricultura, tanto o agronegócio quanto a agricultura familiar. E essas propostas têm a ver com os incentivos que continuaremos dar para a agricultura, para que ela possa ganhar mais em produtividade e em eficiência. O aumento dos recursos do PRONAF, que é uma demanda dos agricultores familiares. Nós já tínhamos feito uma reunião com os agricultores familiares aqui no Rio Grande do Sul, quando o Eduardo ainda era vivo, aumentar os recursos do PRONAF, continuar trabalhando para que os agricultores possam ter acesso no campo à educação de qualidade, ao ensino técnico, ter acesso à saúde de qualidade. Tudo isso está no nosso programa, além da busca de mercados para os nossos produtos, para que os agricultores tenham uma inserção cada vez mais qualificada no mercado e que, com isso, eles possam melhorar a sua qualidade de vida e produzir riquezas para o nosso país.
Como é que o senhor está vendo as atuais pesquisas que dão empate técnico, pequena diferença, no primeiro turno e vitória eventual pela pesquisa no segundo turno?
É um momento do olhar do eleitor. Ainda temos muito chão pela frente. A nossa determinação é continuar debatendo o Brasil em torno da educação de tempo integral, com os 10% do orçamento para melhorar a educação. Nosso esforço é de viabilizar a nossa proposta de melhorar a saúde, do atendimento básico ao atendimento de alta complexidade, com os 10% da arrecadação bruta para a saúde, de implementar o passe livre para os estudantes da rede pública, para que os nossos jovens possam ter acesso à educação. Nosso compromisso é de debater com os governos dos estados o problema da segurança, não deixar os estados sozinhos nessa agenda que é muito difícil. Esse debate que estamos fazendo está unindo o Brasil na forma de um movimento. E esse movimento, eu espero, possa ser vitorioso. Eu costumo dizer que se a Dilma ganhar, ela vai achar que ganhou pela ação dos partidos que ela tem, das lideranças políticas que vão do colo ao Sarney, do Sarney ao Maluf. Os 11 minutos de televisão que conseguiu uma parte em troca de ministérios, entregando um pedaço do estado em troca de alguns minutos de televisão. A mesma coisa é o PSDB, com suas estruturas. Nós, se ganharmos, nós só vamos acreditar essa vitória ao cidadão brasileiro que teve uma nova postura, que sabe que as conquistas do PSDB devem ser mantidas, as conquistas do PT devem ser mantidas, mas que é preciso corrigir os erros e encarar os novos desafios. A sociedade brasileira não quer mais a polarização, a sociedade brasileira quer fazer o encontro do Brasil consigo mesmo. Amadureceu muito mais do que as suas lideranças políticas, inovou muito mais do que as nossas instituições políticas. A renovação da política será feita e está sendo feita pelos brasileiros que querem ver o Estado a serviço de fazer aquilo que é necessário para que ela possa ter acesso a bens e serviços de qualidade como ela merece.
Candidato. Um momento, por favor.
Caio Zero Ar. A partir do encontro de hoje e outros que a senhora mantém, a senhora acha que já conseguiu quebrar a resistência que sentia que havia dos ruralistas com a senhora, ou ainda falta alguma coisa?
Primeiro que não existe essa história de quebrar resistência. Quando se tem disposição para o diálogo, a gente não trabalha com a lógica de quebrar a resistência. A gente trabalha com a ideia de que a gente possa progressivamente construir convergências. Convergências naquilo que interessa para o Brasil. Todos nós queremos que o Brasil seja um país socialmente justo, economicamente próspero, politicamente democrático, ambientalmente sustentável, culturalmente diverso. Se esses princípios nos unem, a forma como eles serão viabilizados é uma questão de buscarmos, através do diálogo, quais são os melhores meios. Então, alguém que se dispõe a governar o Brasil não pode achar que vai quebrar as resistências. Deve achar que, ao se dispor ao debate, não ao embate, vai produzir convergências, convergências progressivas. E já temos uma. Todas essas questões que eu acabei de mencionar, todos os brasileiros e brasileiras, sejam grandes ou pequenos, ricos ou pobres, querem. Nós queremos um país culturalmente diverso, que respeite a diversidade. Queremos um país que pare de querer ser gigante pela própria natureza e seja um gigante pela natureza das decisões que tomarmos, investindo para que a gente combata a inflação, para que a gente volte a crescer, para que a gente controle os juros, para que se tenha eficiência do gasto público, para ter os recursos para investir no desenvolvimento social e econômico do nosso povo.
Candidata, a senhora enfrentou aqui na entrada um pequeno protesto de um grupo que lhe acusou de ser homofóbica. Como é que a senhora rebate esse tipo de acusação?
Eu não rebato. Eu costumo dizer que eu prefiro sofrer uma injustiça do que praticar uma injustiça. E eu quero fazer essa campanha com o espírito do esforço que está sendo feito pelos brasileiros, até para honrá-los. Os brasileiros querem unir o Brasil. E eu tenho repetido que eu quero oferecer a outra face. Para a face da incompreensão, a compreensão. Para a face de algumas mentiras que estão sendo ditas contra mim, a verdade. Para a face do medo, a esperança. Para a face da mesmice, a mudança que o povo brasileiro já está fazendo.
Quais são essas mentiras?
Por favor.
Tem uma que está sendo espalhada no Brasil inteiro de que se nós ganharmos o governo, vamos acabar com o Bolsa Família. Imagine uma pessoa que foi analfabeta até os 16 anos, que passou as agruras que eu passei no meio daquela floresta, sem ter um delegado, um padre, um juiz, um médico, que teve 5 malárias e 3 hepatites, que viu a fome assolando a vida da minha família, se eu iria prejudicar as pessoas que fazem parte da minha origem. Essa é uma inverdade, mas obviamente que para a face da inverdade, a verdade. Nós estamos dizendo no nosso programa, vamos manter as conquistas da estabilidade econômica do governo do PSDB, vamos manter as conquistas sociais do governo do PT e vamos aperfeiçoá-las. Vamos aperfeiçoá-las investindo em educação de qualidade para que as filhas do Bolsa Família não se transformem em novas mães do Bolsa Família, que possam ter inclusão produtiva. Vamos continuar tratando dos mais frágeis com os programas de transferência de renda, mas vamos criar condições para que os nossos jovens possam cada vez mais ter acesso à educação, à formação profissional, ter acesso a uma cesta de oportunidade para que tenham inclusão produtiva. É o que eu chamo de programas sociais de terceira geração. É combinar os instrumentos de transferência de renda com os meios para que as pessoas possam desenvolver suas potencialidades.
Candidata Luiz, um momento, por favor. Vamos seguir a ordem.
Luiz, da TV Record, a senhora tem criticado boa parte do PMDB e a senhora não teme se indispor antecipadamente com o Renan Calheiros, que pode ser potencial reconduzido à presidência do Senado a partir de 2015, num eventual governo da senhora?
Eu acho que um movimento bonito esse, que tão bonito como esse que está sendo feito pelos brasileiros, nos deve encher de coragem e esperança. Essa história de medo, eu durante 30 anos vi as pessoas fazerem contra o Lula. E eu dizia e acreditava e continuo acreditando que a esperança já venceu o medo. E não adianta querer ressuscitá-lo. Nós estamos dizendo uma única coisa, queremos governar com os melhores de todos os partidos, com os melhores da iniciativa privada, com os melhores da academia. Eu não vejo que erro possa haver em um governante dizer para a sociedade brasileira que ele quer os melhores quadros do ponto de vista técnico, do ponto de vista político, do ponto de vista ético. Nunca vi ninguém se eleger dizendo que vai querer governar com os piores. A novidade é dizer que eles estão em todos os partidos, que a honestidade, a competência e o compromisso não é monopólio de ninguém. Isso é parte do tecido social e é na maioria das pessoas. É preciso que a gente faça a aeróbica do bem, colocar o olhar naquilo que nos faz maiores do que o que já somos e não ficar nos apequenando, como, por exemplo, essa história de que se ganha alguém que vem de um movimento da sociedade, que não é em função das estruturas do dinheiro, do tempo de televisão, não é? Dos partidos poderosos, de que poderá ser caçada. Eu acredito na democracia brasileira, eu acredito que a esperança já venceu o medo e acredito que os brasileiros jamais vão desistir do Brasil.
A senhora está numa casa de pequenos agricultores, aqui uma sede da Federação de Pequenos Agricultores, conversou com a FASUL. O que pode ser dito com relação à demarcação de áreas indígenas aqui no estado, que é uma polêmica, tem colocado em lados opostos índios, agricultores, até pela raiz social da senhora, imagino que deve ter um olhar mais cuidadoso com relação a esse tema. O que a senhora pode propor e dizer a respeito disso?
De que nós temos disposição para o diálogo, de que existe uma legislação que serve de base para o respeito aos direitos e que não há essa ideia de que para proteger os direitos dos agricultores tem que ser em prejuízo dos direitos dos índios e vice-versa. É preciso fazer as duas coisas. Existem agricultores que estão em áreas que foram assentados pelo próprio governo e o governo deve assumir a responsabilidade pelos erros que cometeu. E as comunidades indígenas têm o direito de ter suas terras reconhecidas. Em um país que tem 8 milhões de quilômetros quadrados, não é possível que não exista um lugar para grandes e pequenos, para índios e quilombolas, para extrativistas e para agricultores. Nós queremos, pelo diálogo, pelo respeito à legislação, pela não omissão, resolver os problemas com a participação da sociedade. E o respeito às populações indígenas é necessário. Essas populações. Nós tínhamos 5 milhões de índios quando os portugueses chegaram aqui. Passados 500 anos, são apenas 700 mil índios. Nós eliminamos 1 milhão a cada século. Os brasileiros, todos eles, não querem ver os seus agricultores sendo injustiçados e muito menos os seus índios sem deixar de ser reparados.
Marcelo.
A senhora, enquanto ministra, foi contra os transgênicos, foi contra o Código Florestal. E hoje a senhora quer se reunir com os setores que defendem essas mudanças. A Marina que vem aqui hoje, a Marina candidata, é diferente da Marina ministra? Houve já uma flexibilização da senhora nesse sentido?
A Marina que veio aqui é a mesma Marina que defendeu uma proposta que, infelizmente, vocês não divulgavam. Eu defendi um modelo de coexistência. Dizia que o Brasil poderia, diferentemente da Malásia, da Indonésia, do México, da Argentina, sendo um país de 8 milhões de quilômetros quadrados, ter os dois modelos, áreas com transgênico e áreas livres de transgênico. A lei que foi aprovada foi por repetir o modelo mexicano, o modelo da Malásia, da Indonésia, da Índia e da China. Da Índia e do México. Infelizmente, no meu entendimento, nós deixamos de ganhar duas vezes. Agora, eu tive a oportunidade de falar dessa proposta hoje para os representantes do agronegócio. E muitos deles disseram que foi muito bom poder me ouvir por mim mesma e não por aquilo como eles eram informados. E o Beto tem dito uma coisa que é muito interessante, né? De que é bom ouvir as pessoas por elas mesmas e não aquela informação que muitas vezes é intermediada. Por mais que eu me esforçasse para dizer que eram os dois modelos, no outro dia a manchete é: Marina é contra os transgênicos. Era assim que era dito. É? Mas hoje eu tenho a possibilidade de dizer exatamente como encaminhamos o projeto de lei para a Casa Civil e como a Casa Civil encaminhou o projeto de lei para o Congresso e a mudança foi feita no Congresso. Não é? A própria história e os anais da tramitação do projeto atestam o que eu estou dizendo.
E Bolívia, do Jornal do Comércio.
Não, só Bolívia, você está atropelando. Ele é uma ótima
jornal pioneiro de Caxias do Sul. Eu queria perguntar para a senhora o seguinte. Economistas dizem que a economia, o crescimento da economia baseado no aumento de consumo já está se esgotando. Não existiria mais possibilidade de economia crescer baseado nesse modelo de consumo. Eu queria que a senhora nos dissesse como é que a senhora planeja fazer o país crescer em relação à indústria? O que, que a senhora pretende fazer com que o segmento da indústria alavanque esse crescimento baseado? Como é que vai
ser? Bem, nós estamos vivendo um ambiente de baixos investimentos. E o investimento, para além da ambiência, que tem a ver muitas vezes com a conjuntura externa, requer uma coisa que é fundamental: a confiança. Hoje, uma boa parte dos investidores não estão fazendo os investimentos por falta de confiança. Quando observam que os preços administrados estão sendo artificialmente controlados, mascarando a inflação, quando percebem que nós temos uma política de juros, que havia o compromisso da presidente de reduzi-los, está cada vez aumentando, e de que não temos os meios essenciais, como, por exemplo, o crédito para os investimentos. Não temos eficiência do gasto público, comprometendo, inclusive, a responsabilidade fiscal. Isso faz com que a gente tenha, sim, baixo crescimento, porque vira um círculo vicioso. Nós queremos fazer o país voltar a crescer fazendo investimentos estratégicos na infraestrutura, tanto para a geração de energia quanto para o transporte, comunicação. Não temos nenhum preconceito em relação às parcerias público-privado, que o governo só muito tardiamente passou a considerar e a fazer. Queremos que os investimentos públicos possam ser destinados com transparência. Esses investimentos públicos são importantes para alavancar a produção, o desenvolvimento, mas não pode continuar 500 bilhões do BNDES para meia dúzia de escolhidos para serem os campeões, sem que isso passe pelo debate no Congresso, sem que se tenha transparência no orçamento público. Nós vamos fazer as escolhas certas. Fazendo as escolhas certas, o Brasil vai voltar, sim, a crescer. E já dá sinais dessa vitalidade, porque o maior investimento que se pode fazer hoje é recuperar a credibilidade.
Okay, três últimas perguntas. Companheiro aqui.
O candidato é Felipe, do G1. O Ed, né, seu adversário, falou que teve na sua administração uma rota de improviso. Diz que ele chegou à conclusão de que todas as suas propostas gerariam um déficit extra de 150 bilhões em um ano. Como é que a senhora se posiciona em relação a isso?
Bem, eu fico muito feliz que os nossos concorrentes, o Aécio e a Dilma, estejam lendo o nosso programa de governo, fazendo cálculos. Eu gostaria de poder estar fazendo o mesmo em relação ao programa deles, que eles ainda não apresentaram. Apresentaram uma série de pontos genéricos e, talvez, por não ter ainda esse compromisso de apresentar para a sociedade o que irão fazer, estão fazendo essa matemática do não é possível. Nós achamos que é possível, sim, investir em educação de tempo integral para tirar 8 milhões de jovens e adolescentes do analfabetismo. Achamos que é possível, sim, ter educação de qualidade para não permitirmos que continue a cifra de 18% dos nossos jovens de 14 a 17 anos se tornem analfabetos funcionais. Nós haveremos de conseguir os recursos através do Brasil, que vai voltar a crescer. Só para você ter uma ideia, se tivermos uma diminuição de um ponto percentual na taxa Selic, na taxa de juros, nós teremos aí cerca de 25 bilhões. A presidente Dilma deu em torno de um aumento de 3%, 3 pontos percentuais. cerca de 75 bilhões. Isso pode fazer com que a nossa economia passe a ser um círculo virtuoso, a eficiência do gasto público. Tem muitos empreendimentos que começam com 6 bilhões, 7 bilhões e vai até 15, 20 bilhões. Essas ações precisam ser adequadamente acompanhadas com transparência. Existem projetos que não ligam A com B. Tudo isso precisa ser revisitado para que os empreendimentos tenham uma eficiência e estejam de acordo com as necessidades do país. Além do mais, o esforço que haveremos de fazer para controlar a inflação, baixar juros e recuperar a credibilidade do investimento vai nos dar o espaço fiscal. Mas é preciso que olhem também que nós estamos apresentando uma proposta muito inovadora, que é da criação do Conselho de Responsabilidade Fiscal, exatamente para que todas essas propostas que estamos encaminhando, elas possam acontecer sem que isso comprometa, não é, o ajuste fiscal necessário, e não será ao longo, no primeiro dia de governo. Isso vai ser ao longo dos 4 anos do nosso governo. Ninguém com um raciocínio, enfim, lógico, mínimo, imagina que você já vai pegar todos esses recursos e tê-los no primeiro dia de governo. Nós estamos estudando com a nossa equipe econômica para que possamos iniciar com os compromissos que assumimos, mas é ao longo dos nossos 4 anos de governo.
Candidata, uma pergunta.
Nós temos ordem. Nós vamos encerrar mesmo.
Candidata, a senhora mudou a sua opinião sobre a lei da anistia. Uns anos atrás a senhora escreveu um artigo criticando a manutenção da lei como ela é hoje. E ontem a senhora deu uma declaração teor diferente.
Eu não fiz uma crítica à lei como é hoje. O que eu digo é que há uma lei da anistia que foi feita e a anistia pressupõe que tanto os que participaram da guerrilha quanto os que participaram do processo de repressão aos movimentos sociais estão anistiados. Nesse princípio eu nunca critiquei. O que eu tenho dito é que é preciso que a verdade venha à tona. Isso sim faz parte do meu artigo, de que não se pode passar um país a limpo em função de algo que vai ficando recalcado na consciência e na história dos brasileiros. O artigo que escrevi foi exatamente me posicionando de que a verdade é a melhor base para se fazer a história de qualquer que seja o povo, de qualquer que seja o país. Buscar as formas de passar o trauma sem jogá-lo para baixo do tapete, até porque não é possível fazê-lo. Mas a anistia, naquilo que é a sua essência, de que todos aqueles que participaram do processo da época da ditadura, em que fomos cesseados da nossa liberdade, é tanto para os que participaram dos movimentos contrários ao regime de exceção, quanto para aqueles que estavam nesse regime de exceção. O que não significa que os crimes praticados, esses que estão sendo tratados pela Comissão da Verdade, não tenham que vir a público para que a sociedade brasileira possa ter todos os elementos do que aconteceu com seus entes queridos e com suas figuras históricas e emblemáticas.
Última pergunta, companheira. Oi,
Lívia, do Jornal do Comércio. Hoje, no programa político, o Aécio se colocou como eu e Marina somos uma alternativa para tirar a Dilma, né? Dando meio que a entender que vocês podem se juntar num eventual segundo turno. O que a senhora tem a dizer sobre isso? É aceitável uma união com o Aécio para vencer a Dilma no segundo turno?
Eu tenho respeito por todas as candidaturas. Em 2010, quando vocês ficavam me perguntando no primeiro turno quem eu ia apoiar no segundo turno, eu dizia que segundo turno a gente discute no segundo turno. E numa democracia, num sistema eleitoral em que se tem 2 turnos, é bom que se tenha as várias candidaturas. Eu não tenho a pretensão de desconstituir nenhuma das candidaturas. Todas são legítimas E eu tenho até uma frase que eu gosto muito de repetir. Quanto mais estrelas no céu, mais claro é o caminho. Eu tenho o direito de, no PSB, com os partidos da nossa aliança, junto com meu amigo Sartori, que é o nosso governador, meu senador Pedro Simon, a Gin e o Beto, que está me ajudando, a gente tem o direito de ter o nosso projeto e de colocá-lo para que os brasileiros façam a sua avaliação. Do mesmo jeito a presidente Dilma, do mesmo jeito a Luciana Genro, do mesmo jeito o governador Aécio Neves. A nossa proposta é clara, está colocada no nosso programa de governo. Nós estamos fazendo um esforço muito grande para que seja um debate e não um embate. Nós temos assumido no nosso programa de governo que não vamos fazer nenhum tipo de ataques pessoais, não vamos trabalhar com a velha lógica da desconstrução das candidaturas dos demais candidatos. E qualquer pessoa que nós identificamos da internet, da nossa aliança, que possa, porventura, estar fazendo esse tipo de coisa, imediatamente a gente desautoriza, porque nós queremos fazer uma campanha correta, discutindo ideias. Né? Acho até que a gente poderia lançar na internet uma campanha de limpeza da campanha, para que não haja esses ataques na internet, para que a gente possa debater o que interessa para o Brasil.
Gente, muito obrigado.
Então, pessoal, obrigado. Obrigado.